Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha, nosso Coletivo Humanidades, nosso programa que tem por base, que tem por objetivo a gente discutir a educação no nosso estado, na nossa cidade, no país de uma forma geral. E hoje nós ainda estamos continuando numa espécie de balanço de resultado, da gente tentar compreender o que foi a eleição municipal em Curitiba, né? E por isso nós temos hoje, né, uma convidada muito especial também, né, por toda a representatividade que ela traz consigo, que é a Laís Leão. Ela é a arquiteta urbanista, mestre e doutorando em gestão pública, especialista em administração pública. Ela também é ativista social e articuladora por cidades seguras e inclusivas há mais de 10 anos, considerando que ela tem 30 anos. Então, super nova, começou, né, como ativista. E foi eleita vereadora de Curitiba com 6.954 votos. Então, suas pautas são o urbanismo inclusivo e humanizado, a defesa do meio ambiente e da acessibilidade universal. Então, seja bem-vinda, Laís, ao nosso programa. É muito bom a gente receber pessoas em que tem esse compromisso, né, com pautas em que nós também defendemos, nós que somos educação, que somos professores e que entendemos que essas pautas elas são importantes também pela questão da cidadania, em que isso desperta também, principalmente, né, nos estudantes, né, nos professores também. Então, seja bem-vinda, vou passar para você fazer a sua saudação inicial.
Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Fico feliz de construir essa pauta com vocês. E eu sempre falo, né? Apesar da minha pauta ali principal ser a pauta do urbanismo, digamos assim, né? A gente levantou esse slogan aí na campanha da vereadora do urbanismo, mas eu acho que as outras pautas tão necessárias na cidade, né, como a pauta da educação, elas também são prioridades para a gente. Então eu sempre me posicionei assim de maneira muito firme a defender a educação pública, democrática para todo mundo, uma escola de qualidade, a defesa dos professores. Então, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês e construindo junto.
Que bom, mas é isso mesmo, né? Acho que a educação ela está presente em todos os lugares e você, eu acredito que, eu imagino assim, eu levar os meus alunos, né, por exemplo, né, num parlamento, numa câmara municipal, e eles olharem e falarem, tem pessoas em que realmente conseguem entender, né, das nossas necessidades, isso é muito educativo também, né, isso é muito pedagógico. Mas eu queria entender assim, né, então quem que é, né, quem é a Laís Leão, né, quando que você descobriu que poderia contribuir com a cidade participando de um processo eleitoral, né, como você estruturou a sua campanha com base, né, com base em quais temas?
Sim. Então, acho que Laís Leão acho que é uma mulher bastante obstinada, assim, e direcionada com as coisas que eu acredito. Então, eu sempre fui muito firme nas minhas posições, eu sempre pesquisei muito, estudei muito para criar meus posicionamentos, meus entendimentos sobre as coisas. Então, eu sempre bati muito nessa tecla da questão técnica, né? Eu não acho que você necessariamente precisa ser técnico para ser um bom político, mas eu acho que a técnica ela ajuda muito a você agilizar alguns processos, principalmente algumas discussões que demandam minúcias muito grandes. Então, como você comentou ali anteriormente, né? Eu trabalho assim, ativamente com ativismo, desde o ativismo acadêmico até o ativismo de rua, ativismo social mesmo, há mais de 10 anos. Desde lá da época que eu já estava na universidade, assim, ativamente nessa mesma pauta, né, na pauta do urbanismo, especialmente na área que eu estudo mesmo, dentro do doutorado que eu faço minha pesquisa, que é a área de segurança urbana para mulheres, com esse recorte, né? Então, já venho atuando com isso há 10 anos e atuo como consultora urbanística e como articuladora, assim, política com relação às questões do urbanismo e das mulheres, em prol da eleição de mulheres, há muito tempo. E nos últimos anos, eu senti que estava muito difícil conversar sobre as pautas que a gente queria trazer, sobre as pautas de cidade. Existiam algumas pessoas ali no âmbito político que estavam dispostas a dialogar sobre essas coisas, mas elas eram muito poucas e às vezes tinham outras prioridades ou tinham uma limitação de entendimento em algumas questões, tanto no espaço do governo do estado, né, do Paraná, não necessariamente do governo executivo, mas dos postos políticos, âmbito estadual e também municipal. Então, foi nessa onda que eu pensei, tá, tá muito difícil a gente atuar só nos bastidores, a gente precisa de alguém lá, né, com um espaço e uma visibilidade um pouco maior. E eu pensei, talvez possa ser eu mesma, né? E a gente começou a construir esse processo. Eu sempre gostei muito de me comunicar. E eu estava morando fora por um tempo, fiquei 2 anos morando na Alemanha fazendo uma pesquisa lá, em 2021 e 2022, ali no final da pandemia. E quando eu voltei num pique de me envolver mais com política partidária para ajudar. E comecei a fazer também, produzir conteúdo para as redes sociais, ensinando um pouco de urbanismo para as pessoas, porque a pauta do urbanismo é muito forte aqui em Curitiba, né? As pessoas, elas entendem um pouco sobre urbanismo, porque elas vivem aquilo todo dia, né? Por mais que talvez ela não seja da área e tal, todo mundo meio que sabe ali que tem a canaleta do ônibus, que o desenvolvimento é pautado no transporte, como é que funciona uma priorização do transporte público em algumas áreas, quais as consequências que isso gera. Então, as pessoas têm uma noção disso no dia a dia. E é uma pauta muito forte para o curitibano. E aí eu percebi que existia um espaço ali nas redes sociais para a gente comunicar isso. Eu comecei a fazer séries em que eu ensinava muito rápido conceitos de urbanismo. E as pessoas começaram a interagir bastante, assim. E eu percebi que isso era uma demanda, e que as pessoas realmente também estavam tão frustradas com isso quanto eu estava como profissional. E aí, por isso que eu resolvi me candidatar. E aí, deu super certo, né? Foi minha primeira candidatura, primeira eleição, e a gente já fez quase 7 mil votos. Foi uma votação bastante expressiva. Eu sou a primeira mulher a se eleger pelo PDT, meu partido no Curitiba. Então, para mim, foi uma grande honra, assim. E, na verdade, para mim, é bastante sintomático das demandas que as pessoas estão tendo agora, assim. A gente discutiu pautas, né? Essa pauta do urbanismo, do desenvolvimento urbano, de levar a infraestrutura para as pessoas, de ser uma infraestrutura de mais qualidade. E as pessoas compraram, assim, essa narrativa que a gente trouxe. E foi dessa maneira que eu acabei caindo aqui, assim. Espero fazer um bom trabalho nesse sentido nos próximos anos.
A expectativa é que a gente consiga também ter esse diálogo, né? Porque eu tive semana passada a Ângela, a professora Ângela, esteve aqui comigo, né? E a gente conversava, assim, do quanto que em 2020 a gente teve um outro momento de eleição, né? E eu relatava, assim, eu fui mesária também este ano. E as pessoas em 2020, elas foram votar em meia pandemia, né? A gente teve até, né, o adiamento da eleição, foi para novembro. E, não, vamos eleger, né, o Greta de novo para a gente ter que sair de casa. Eu ouvia isso, as pessoas falando na fila, né? Não, não quero sair de novo e tal. Mas a gente tem, né, assim, um passado, na verdade, né, em Curitiba, assim, grandes urbanistas, né, como o Jaime Lerner, né, e depois alguns outros que vieram depois dele. Mas isso um pouco se perdeu, né, assim, nessa concepção de uma cidade, talvez, inclusive, de uma cidade em que a gente tenha essa experiência, né, de ser cidadão na cidade, né. Então, e aí eu queria perguntar para você, assim, sobre a questão, né, o quanto que é diferente, né, de você se traz uma bagagem acadêmica, uma bagagem de conhecimento, né, e a gente tem muitas vezes, né, um parlamento, uma câmara municipal, em que as pessoas, elas têm um discurso, mas elas não têm esse estudo aprofundado sobre como resolver problemas, porque eu acho que é isso, né, você não é apenas apontar problemas, mas resolver. Então, como, assim, na sua visão, né, o quanto que é importante, né, você ter, né, você trazer esse teu conhecimento para dentro da câmara municipal?
Sim, eu acho que o conhecimento técnico, ele qualifica muito o debate. Então, como eu falei, né, eu não acho que você precisa necessariamente ser técnico em alguma área para ser um bom político, porém, eu acho que ser técnico te ajuda muito a navegar em alguns campos que são mais complicados. Uhum. Então, nessa próxima legislatura, a gente vai ter discussões de urbanismo muito importantes. A gente vai ter revisão do plano diretor, revisão da licitação de transporte, algumas partes da revisão do lixo e dos resíduos de Curitiba, dentre outras várias revisões que vão ser feitas na legislação urbanística, que podem parecer afastadas da realidade, mas que influenciam diretamente no dia a dia da cidade. Então, ser técnica ali, eu acho que para mim me gera uma facilidade no sentido de conseguir navegar, conseguir conversar, conseguir fazer as articulações com base num conhecimento técnico e num desenvolvimento assim, tangível para a cidade. O que é possível fazer, o que não é, o que está dentro da legislação, o que a gente pode sonhar. Eu acho que a gente sempre pode sonhar, eu não acredito que nada seja impossível, mas a gente precisa conseguir se posicionar com relação aos nossos sonhos. Porque não adianta só a gente querer e não saber como é que faz. Então, eu vejo que a gente tem uma construção agora do legislativo, é importante que as pessoas entendam que o legislativo ele é composto por articulações. A gente precisa conversar. A política é um espaço de diálogo. Eu acho que a política afasta as pessoas e a política fica esquisita quando ela se fecha do diálogo. Então, quando o espectro político não quer conversar com as pessoas e não quer conversar entre si. Então, cabe a gente ali, como representantes do povo, conseguir dialogar entre nós a partir das nossas diferenças e conseguir caminhar no sentido que seja melhor para a cidade. Em alguns pontos, a gente vai ter que ser mais firme, a gente vai ter que defender as coisas com bastante veemência, mas eu acredito que na grande maioria das vezes, a gente consegue conversar, né, estabelecer as coisas de uma maneira lógica e não fazer apoios e oposições cegas, assim, né? Eu acho que a coisa é a gente conseguir entender, tá, isso aqui é bom ou não para a cidade? Se não, o que a gente pode ajustar? Como que a gente pode potencializar o que é bom? E trabalhar de uma maneira produtiva, sabe? Que não seja travada, assim, truncada. Acho que é importante a gente conseguir usar essa técnica para que ela faça com que as pautas importantes para a cidade consigam avançar.
Aí você consegue também mostrar o quanto, né, assim, você não apenas fala, mas você prova, né, com estatísticas, com dados, o quanto que, né, que aquilo que está sendo colocado é importante. Até para não ficar um negócio assim, né, tipo uma... A gente já tem uns extremismos, assim, ideológicos, e você, às vezes, o conhecimento, às vezes, faz isso, né, faz você acabar ultrapassando isso, né. Eu queria entender, assim, durante a sua campanha, né, agora de 2024, foi a sua primeira... As suas dificuldades e as suas, né, os desafios que você enfrentou e também, talvez, as alegrias, né, as surpresas que você encontrou durante, né, a sua campanha.
Sim. Eu acho que a dificuldade maior é que o âmbito político ele não bota muita fé em quem está chegando. Uhum. Né? É, existia bastante, eu ouvia muito às vezes até um toque meio condescendente nas falas de algumas pessoas de... Não, mas não, você está indo bem, independente do resultado, não desista, é como se já fosse dado, uhum. Que é impossível você se eleger de primeira, sabe? Uns comentários mais nesse sentido, assim, de colocarem os estreantes num lugar de não dá. Né? E pelo contrário, a gente teve uma grande renovação, tem exemplos de pessoas, como no meu caso, que se elegeram agora de primeira e tiveram uma votação expressiva, assim. Então, eu acho que a dificuldade era mais nesse lugar de ser constantemente questionada sobre estar ali e sobre a possibilidade de aquilo ser um sucesso. Mas não vejo, assim, como a dificuldade não era um obstáculo para mim, porque eu já tinha previsto que isso ia acontecer, então eu sabia que esses comentários viriam e eu estava bem resolvida com eles, assim. E acho que a grande alegria é ver que realmente essa pauta que é tão cara para mim, né, de ver um desenvolvimento urbano sustentável, justo e acessível para outras pessoas, ele ser uma preocupação de mais pessoas, assim, porque acho que a gente, às vezes, quando a gente está muito, muito firme nos nossos ativismos, às vezes a gente se questiona, né? Será que eu estou falando sozinha? Uhum. Será que eu estou falando aqui de uma coisa completamente, assim, vozes na minha cabeça e... Todo mundo acha que eu tô maluca? Uhum. E aí você se colocar num lugar de concorrer a uma eleição, que é um lugar absolutamente disputado, a eleição de vereador é uma eleição muito complicada, porque é uma eleição muito próxima das pessoas, né? Então, todo mundo ali tem alguém relativamente próximo que está sendo candidato. Então, você conseguir conquistar a confiança das pessoas para que votarem em você para vereador é um processo muito difícil. As pessoas decidem muito em cima da eleição em quem elas vão votar. Então... Essa resiliência, assim, de você conseguir se manter são, né, todo aquele processo e levar, assim, as porradas de uma maneira que não te derrube, eu acho que é a grande dificuldade do processo eleitoral, assim. A gente teve alguns ataques, mas eu também, assim, eu não digo que foram surpresas, porque eu imaginava que algumas coisas pudessem acontecer, justamente porque quando as pessoas vão se surpreendendo com certas candidaturas, faz parte ali do jogo político tentativas de boicote, manipulação. Então, mas eu também estava bem, bem calma com relação a isso, eu sabia que isso poderia acontecer, a terapia está super em dia, então eu levei isso com relativa leveza, assim, dentro dos limites do que um processo eleitoral super estressante impõe a gente, né? Mas eu acho que foi um processo bem, no geral, assim, sem grandes traumas e bastante feliz para mim, assim, foi bem, muito aprendizado e bastante conquista, assim, foi bem legal.
E onde esse público, né, que você procurou, né, os eleitores, quais os passos que você teve assim, por oportunidade de falar e que as pessoas realmente reconheceram, né, que você seria uma boa candidata? Né? Quais foram os espaços que você buscou para poder falar assim, né, sobre as suas pautas?
Sim, acho que eu conversei bastante com o pessoal mais, também mais técnico, né, da área do urbanismo, que é bastante gente ali que trabalha com isso, né? Não só do urbanismo, mas da arquitetura, da construção civil. Existem muitas dores relacionadas ao desenvolvimento urbano, por parte dos profissionais que trabalham com isso. Então, acho que aí foi um nicho. E acredito que também existe um nicho de pessoas que têm uma demanda por técnica mesmo, né? De sentir que vão votar em alguém que sabe o que está fazendo. E foi essa a mensagem que eu tentei comunicar o tempo todo no nosso processo eleitoral. Falar: você tem a oportunidade de votar em alguém que sabe o que está fazendo. A minha proposta é fiscalizar os nossos processos licitatórios, é estar em cima do plano diretor, é fiscalizar a nossa relação com o transporte público. Então, eu acho que isso passou uma confiança para as pessoas. Então, a gente furou uma bolha. Porque é isso, né? Como é uma eleição bastante disputada, a eleição de vereador, você tem que arranjar maneiras de furar a bolha. E eu acho que a gente chegou num lugar que foi muito legal, assim, que às vezes as pessoas me paravam na rua e falavam: ai, o meu amigo do amigo do amigo me indicou e falou pra eu votar em você, e eu fui pesquisar teu perfil, eu gostei muito do que você fala. Então a gente criou uma corrente de indicação, assim. Então eu não consigo necessariamente pontuar grupos, porque eu acho que realmente furou a bolha. Tem alguns grupos, né, como esse caso dos técnicos, que com certeza essas pessoas também ajudaram a multiplicar e criar essas correntes. E também teve um fator essencial, que é o fato de que a gente fez um processo ao longo desse ano de fazer essa conversa sobre urbanismo com as pessoas. Então, eu fui nos 75 bairros de Curitiba. Eu fiz um vídeo explicando urbanismo, uma questão de urbanismo baseada numa experiência de cada um dos bairros de Curitiba. Então, eu mostrei para as pessoas que eu conhecia, de fato, a cidade. Eu acho que isso gera confiança. É isso que as pessoas esperam dos representantes delas, né? Que elas possam confiar aquele voto. Porque, realmente, é um processo de confiança. Você está dando um voto de confiança para alguém ali. Então, a gente passou essa fase de criar esse momento de confiança, e as pessoas sentiram que eu estava preparada para honrar essa confiança. Então, acho que foi nesse caminho, nessa toada, assim, que a campanha aconteceu.
Você foi nos 75 bairros?
75, deu trabalho, viu?
Como que você consegue montar, assim, digamos, um quebra-cabeça de Curitiba? Porque a gente tem situações que, né, o que a gente conversava antes do programa, né, assim, que tem talvez vereadores em que nunca vão colocar o pezinho lá em bairros em que não existe serviço público essencial ali, né? Você percebe, como você monta, assim, como você consegue visualizar Curitiba nas suas diferentes regiões e como trazer isso, né, para uma discussão consistente dentro da Câmara Municipal?
Então, a gente fez um processo de mapeamento, assim, a gente olhou para todos os bairros, assim, teve alguns bairros que era mais óbvio, assim, o que devia ser discutido, né? Por exemplo, quando a gente foi falar da Caxinda, a gente tinha duas opções. A gente tinha a opção de falar sobre a questão habitacional e a gente tinha a opção de falar sobre a questão do aterro que foi fechado. E aí a gente falou: tá, não, acho que a gente consegue unificar as duas questões, né? A questão do saneamento, de gestão de resíduos, com a proximidade de núcleos habitacionais e como que isso se sobrepõe. E aí tinha bairros que eram um pouco mais difíceis, assim, às vezes porque tinham assuntos demais ou o bairro é muito grande. O Boqueirão, por exemplo, é um bairro enorme. Como que você escolhe um assunto para falar do Boqueirão, da SIC? Tem muita gente que mora, né? Então, nesses casos foi um pouco mais difícil. O Boqueirão, a gente optou por falar justamente sobre bairros muito grandes, que concentram em si quase uma vida inteira, né? Se a pessoa não quiser sair do Boqueirão, ela raramente precisa sair do Boqueirão.
Uma minicidade,
exato. Então, a gente fez desse jeito, assim, foi elencando, colocando e distribuindo os assuntos. E conhecer a cidade é isso, né? É você começar a entender o que pega mais no calo das pessoas e quem vive lá. A gente ia também aproveitava e conversava com os moradores, né? Quando a gente foi no Cachoeira, por exemplo, a gente foi alguns meses depois de uma reportagem bem famosa que tinha tido sobre uma rua que tinha desbarrancado lá porque não tinha asfalto. E a gente foi lá e estava sem asfalto ainda. Então, conversando com as pessoas e tal, e o assunto foi esse, né? Justamente a ausência de asfalto em algumas áreas da periferia, apesar de Curitiba ser conhecida como uma cidade altamente assaltada. Então, tem essas inconsistências, assim, entre o que é dito e o que existe, de fato. E eu acho que existem muitos representantes públicos que, de fato, não conhecem Curitiba inteira. Então, eu vejo esse processo, assim, de conhecer, esse processo de conhecer a cidade também empodera muito para você tomar decisões, né? Para você falar, tipo, por que esse dinheiro está sendo investido aqui e não está sendo investido lá, que talvez precise mais, né? Beleza, eu entendo que é uma decisão, mas por que essa decisão foi tomada? Quais foram os cenários analisados? E eu acho que quando você chega com essa postura de exigir cenários, de pedir taxas, de você saber os indicadores, eu acho que isso também muda a postura do executivo em relação a você, como legislativo. Então, muda esse espaço de, não, tá, aquela pessoa ali, eu preciso melhorar um pouco o meu jogo, porque eu preciso conseguir responder essas perguntas que são mais difíceis. Então, acho que foi essa maneira, assim, que a gente foi construindo e entendendo, né, como é que a gente podia acessar Curitiba.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.